Sim, Dom Filomeno, do nascimento Vieira Dias, arcebispo de Luanda, Angola, e também presidente da Conferência Episcopal de Angola. Estamos com a responsabilidade de acolher este encontro das igrejas de África. Para nós foi um momento de particular entusiasmo e uma oportunidade de sentirmos-nos parte viva da igreja que caminha em África, pois que é pela primeira vez que acolhemos este evento, esta leia, aqui no nosso país. É a primeira vez que também acontece num país de expressão portuguesa. Até aqui as conferências têm acontecido entre os países de língua anglófona e língua francesa. E Angola sentiu esta visita como uma bênção que a Igreja de África traz para nós, traz para o nosso povo, como que a Igreja de África vem confirmar o nosso caminho eclesial. Por isso houve muita entrega, muito entusiasmo e um grande esforço de várias pessoas, de várias instituições, para que esta Assembleia pudesse realizar-se efetivamente em Angola e pudesse decorrer com normalidade, tal modo que o SCAM continua a sua caminhada. Quando se fala da evangelização, nós hoje em Angola falamos mais da reevangelização, falamos mais da nova evangelização, porque a evangelização em Angola já leva 5 séculos, embora algumas zonas, devido à guerra, tenham ficado durante vários anos sem uma presença missionária efetiva. Quando falamos da nova evangelização em Angola, nós identificamos 2 setores. O primeiro, sem dúvida, a família, que é este núcleo básico, onde tudo começa, onde tudo nasce, onde tudo se desenvolve. Este ambiente humano em que a pessoa aprende os valores, aprende as atitudes existenciais, onde aprende também o simbolismo das coisas e o conceito da própria vida. A família é a primeira grande escola, é o primeiro grande espaço de sociabilização. Por isso nós apontamos a família. De 3 em 3 anos, nós temos sempre, como Conferência Episcopal, uma temática sobre a família. Por exemplo, no nosso último plano pastoral, nós falamos da família e a cultura. O outro elemento que consideramos importante, o outro setor, é a evangelização das crianças, porque é desde a infância que se começa a transmitir e assimilar os conceitos significantes, isto é, aqueles conceitos que têm algum significado para a vida da pessoa. Enquanto somos crianças, nós vamos aprendendo já, aprendendo quase de modo natural, de modo espontâneo. Por isso, a evangelização da família, para nós, é prioridade das prioridades.
Dom Filomeno Vieira Dias falou também dos males da dependência do petróleo como fonte única de receitas e de promoção econômica no país.
A economia de Angola depende basicamente da atividade e da exploração petrolífera. Podemos dizer que é uma economia petrodependente, não é? Conforme se desenvolve o mercado do petróleo, também a nossa balança económica se move. Se o petróleo sobe, há maior fluidez financeira. Se o preço do petróleo baixa, naturalmente as dificuldades aumentam. Isto afeta, sem dúvida, a família angolana, todas as famílias. E, neste momento, as famílias vivem um momento de aperto, portanto, tem um momento difícil. Há várias pessoas que estão ficando sem o emprego, porque há empresas que estão a fechar, companhias petrolíferas que estão a despedir trabalhadores, portanto, estão a reduzir os postos de trabalho, as companhias de petróleo, e isto cria muitos problemas. Também começa a faltar divisas para a importação de produtos essenciais, mesmo do setor da saúde, para a saúde, medicamentos. Entretanto, o povo em Angola é um povo com uma grande capacidade de resistência e também um povo lutador. O nosso voto é que os gestores da coisa pública tenham neste momento o discernimento para adotar as melhores políticas, de tal modo que aqueles que são menos favorecidos, os que são mais pobres, não sejam os mais prejudicados, possam ser protegidos, possam ser defendidos, e que as políticas de restrição financeira, as políticas de poupança, as políticas económicas resultantes desta crise não afetem a população mais desfavorecida e mais desprotegida. E como igreja temos passado esta mensagem. E estamos a desenvolver também programas de apoio àquelas famílias que neste momento se encontram em maior dificuldade. Nós temos vários programas em parceria com o governo de Angola, no setor da saúde, no setor da educação, no setor da defesa da infância, da promoção mesmo da família, no apoio social aos mais necessitados, aos anciãos. E este diálogo, felizmente, é um diálogo frutífero e fecundo. Agora, os programas nas zonas rurais, como sabe, um pouco por toda esta nossa África, nem sempre são fáceis de executar por muitos fatores. Há esforços, mas os resultados, na maior parte dos casos, não correspondem aos esforços e à expectativa criada. Esta é a realidade. Entretanto, nota-se que o índice de desenvolvimento humano em Angola vai subindo, apesar de termos ainda alguns dados estatísticos preocupantes, como a mortalidade infantil, mas há uma evolução. Quem viu Angola há 30 anos atrás e vê Angola hoje, apesar das dificuldades, nota-se um certo crescimento, não só económico, como também um certo desenvolvimento humano. É claro que se poderia dizer, poderia haver mais, sim, poderia haver mais, podia-se fazer melhor, sem dúvidas. Entretanto, há um avanço, há um caminhar e há um aprender com as lições da história. Mesmo esta crise ajuda-nos a compreender que nós não podemos ficar a viver apenas da extração de minérios, de matérias-primas, de petróleo. Temos que valorizar a agricultura, temos que valorizar a indústria transformativa, aqui mesmo no nosso país. Nós produzimos petróleo, mas não temos refinarias suficientes. Importamos depois este mesmo petróleo, como gasóleo, como gasolina, está vendo? Não. Temos um país com muita água, com boas terras, mas estamos a importar uma grande quantidade dos nossos produtos alimentares. Isto não pode funcionar. Portanto, também vamos aprendendo com esta crise que é necessário ter um projeto de desenvolvimento económico mais global, apoiar mais o camponês nos campos, nas aldeias, nas pequenas vilas, com projetos de financiamento concreto, valorizando aqueles que de facto trabalham, aqueles que estão lá nestas pequenas localidades, não é? Dando-lhes a oportunidade de ter acesso ao crédito bancário, a projetos de financiamento e desenvolvimento rural. É assim que se faz a economia, com o pequeno comerciante, o pequeno camionista, o pequeno agricultor, a organização das cooperativas que defendem depois estes produtores para que esses produtos possam chegar ao mercado. E assim se faz um país, não é? Nós temos dois segmentos para pastoral juvenil. Um são as paróquias, indiscutivelmente. Os jovens que, através da catequese, participam nas nossas comunidades paroquiais. O outro são as escolas católicas. Nós temos muitas escolas católicas, que para nós tornam-se também espaços e unidades de pastoral, sobretudo pastoral juvenil, que estão nas escolas, são jovens. Qual é a resposta dos jovens? Nós, às vezes, tínhamos uma imagem de uma África muito homogénea, uma África muito tradicional, uma África muito parada nos séculos da primeira evangelização, e usávamos grandes slogans: o africano é naturalmente religioso, a África é a nova terra de Cristo, e ficávamos a dormir, descansadinhos, à volta dessas coisas. Mas não, o mundo está em contínua evolução, os povos estão em contínua evolução, o homem africano ontologicamente, por natureza, é igual a todo outro homem, ao sul-americano, ao asiático, ao europeu. Culturalmente, sim, diferente, mas ontologicamente, não é? É o mesmo ser, não é? É um espírito encarnado, para usar a expressão de João Paulo II, como qualquer outro espírito encarnado, quer dizer, corpo e mente, não é? Ora, os nossos jovens também estão em contato com um mundo que é em mutação, com acesso à internet, as notícias que circulam nessas novas redes sociais, não é? Facebook, todas essas novidades influenciam também a juventude africana, não é? Como a malária, não é? Não atinge só uns povos e não atinge outros, não. Quem for tiver em contato com um mosquito, não é? Este vai apanhar o paludismo, naturalmente. E também o nosso jovem está no mundo, neste mundo aberto, nesta open society, a abertura de ideias, a abertura a culturas, a cultura à novidade. Então, ele vive um pouco também os problemas da juventude no mundo. E há problemas de jovens hoje no mundo que são também problemas nossos. Há este olhar o fenómeno religioso também como uma coisa um bocado do passado, como algo um bocado incômodo. É ser cristão é ser um bocado contracorrente, não é? Mas com um trabalho pastoral, através da catequese, através da família, através da escola católica, nós temos conseguido, não é, animar nos jovens a amizade com Jesus Cristo. Eu acho que mais do que doutrina, mais do que mandamentos, mais do que normas, nós temos que criar nos jovens uma paixão, uma amizade por esta pessoa de Jesus Cristo. Temos de conseguir fazer um discurso sobre Deus que encante o jovem, que ajude o jovem a compreender Deus não como um guarda, não como um vigilante, não, mas Deus como uma presença amiga, não é? Um amigo que está conosco, um aliado, não é? Alguém que é solidário conosco. O jovem, compreendendo isso, vai ver que a fé, afinal, é uma energia nova de vida. E é isto que nós estamos procurando fazer através de todos os setores da pastoral juvenil.
Dom Filomeno Vieira Dias falou também do problema antigo, o da extensão do sinal da Rádio Eclésia em todo o país, uma questão para a qual o governo continua a não abrir a mão.
Nós já fizemos todos os discursos possíveis e imaginários sobre esta matéria. Agora é ao governo que cabe dizer-nos o que é que pensa. O que nós pensamos é que a Rádio Eclésia deve ser ouvida em toda Angola para prestar este serviço ao homem angolano, anunciando Cristo, o Redentor do homem, para que este amor misericordioso de Deus possa embelezar, possa dar qualidade ao crescimento da família humana, da família angolana. O que o governo pensa sobre isto? Até aqui tem-nos dito que não está de acordo com isto. Não está de acordo com isto. Eles é que fazem as leis, nós estamos nesta expectativa. Espero justamente, porque somos homens de esperança enquanto cristãos, que se possa ultrapassar este litígio, porque é já um litígio que se arrasta há muitos anos, e que este litígio não se transforme num conflito, que a Rádio Eclésia possa ser, o sinal possa ser estendido a todo o território nacional e possa prestar esse serviço a toda a população de Angola de modo indistinto. Obrigado, Padre Paul Samasumo, desejo também um bom trabalho, levando as vozes da África, da Igreja de Deus que está em África, a família de Deus está em África, levando a nossa voz, levando os nossos sentimentos, levando os nossos sonhos, levando os nossos programas e projetos pastorais a todas as outras partes do mundo onde chegam as antenas da Rádio Vaticana. Através do serviço da Rádio Vaticana, vocês realizam um serviço grande de comunhão entre as igrejas. Assim, o que nós somos, o que nós fazemos, e o que nós esperamos, não é? torna-se partilha de oração, partilha de esperança, partilha de contribuição também das outras igrejas, graças às antenas da Rádio Vaticano. Então, muito obrigado.